Bom dia, ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Hoje nós estamos aqui com o Omir Bump, Secretaria Municipal de Obras, para tratar de alguns assuntos de interesse do nosso município, nossa comunidade, levar as informações de interesse dos nossos munícipes. Então, nós queremos trazer aí até uma boa notícia, vamos dizer assim, né? Nós, no início do semestre, aí nós tivemos aí, nesse ano, aí a gente tinha uma brigada militar, estava presente na sede, e a gente acabou tirando o prédio para a construção da praça, até porque o prédio já não tinha mais condições de uso, né? E aí a gente procurou, por um bom tempo, aí um local para a instalação da Brigada Militar. E aí a gente conseguiu agora, né? Estamos ainda encaminhando aí a parte de documentação para a locação. Criamos o CONSEPRO, recriamos o CONSEPRO, que é o Conselho de Segurança, né, do município. E através do CONSEPRO, então, nós vamos fazer essas despesas para a Brigada Militar, para nós termos a Brigada Militar presente fisicamente. Então, a Brigada já está, hoje nós conseguimos aí uma viatura nova para a Brigada Militar, né? A gente buscou já nesse ano ainda em Porto Alegre, e agora a gente conseguiu então uma casa e uma sala para alocar a Brigada Militar. Estamos já organizando, vamos ver se a gente consegue no mês de novembro aí resolver todas as situações pendentes, né? O mais difícil a gente conseguiu foi o imóvel. E a partir de dezembro, a gente já tem o prédio da Brigada Militar no município de Cruz Altense. Isso é muito importante, né? Porque traz uma segurança melhor, a gente tem a presença da polícia fisicamente no município de Cruz Altense. Embora eles sempre estejam por aí, né? Fazendo aquele giro, fazendo participação aí, né? Efetiva na cidade, mas nós teremos aí com certeza. Além dessa patrulha esporádica, sim, nós temos a presença física. Muito importante, então. Uma boa notícia, sem dúvida nenhuma. Também, nós temos aí informações, nós no dia de ontem, né, sexta-feira, nós comemoramos aí com os nossos munícipes, numa vez só. A gente fazia uma época aí, outubro rosa, daí o novembro azul, a gente já fez o setembro amarelo, né? São meses importantes que a gente faz para fazer com que as pessoas se conscientizem, principalmente dessas doenças do câncer de mama, né? Que agora do outubro rosa, que foi outubro rosa, e o novembro azul de próstata para os homens, né? Importante, a gente tem sempre comentado, e ontem foi um fator, a gente teve os nossos médicos aí presentes, todo o pessoal da nossa Secretaria de Saúde, aonde a gente trouxe a importância, né, a importância de ter, de fazer, né, da prevenção dessas doenças. Né. Tivemos aí o Dr. Alan, o Dr. John, que conversaram com a nossa população. Então, é importante, né? Não custa nada, nós estamos dando gratuitamente tanto o da próstata e o exame, né? Os exames de próstata quanto de mama. Então, a gente pede que tanto as mulheres quanto os homens, né, participem e venham até o posto de saúde, né? Façam os seus exames de rotina, como chama, né? Isso evita muita situação depois. Também, aproveitando que a gente está falando da saúde, nós temos o nosso farmacêutico de férias. Então, as pessoas muitas vezes gostariam de receber o medicamento, principalmente o antibiótico, né, os medicamentos controlados. O que acontece? O nosso responsável pela entrega é o nosso farmacêutico. E o município não pode, outros profissionais não podem entregar medicamento. A lei, ela proíbe a entrega de medicamentos por pessoas que não sejam capacitadas. Por quê? Embora a gente sabe que o enfermeiro, o técnico de enfermagem, tantos dentro do posto de saúde poderiam fazer essa entrega, mas também, por outro lado, qualquer situação que venha a ocorrer, né, de um erro, de um nome, de medicamento, de uma substância que não seja exatamente aquela que está na receita, a gente pode ter problema. Então a gente evita de fazer isso, mas o nosso farmacêutico aí colaborando estará segunda e terça, embora esteja de férias, a gente pediu para que ele viesse segunda e terça, ele estará presente. Então todos que têm antibióticos, medicamentos controlados, a gente pede que na segunda-feira da semana que vem, né? Então aí vai ser dia 13 e 14, o nosso farmacêutico estará no posto de saúde entregando os medicamentos. É muito importante, então, para todos anotar e avisar, avisem entre todos, para que isso possa, então, essa notícia chegar em todos, para que a gente tenha aí essa possibilidade da entrega desses medicamentos. Vamos conversar um pouquinho com o secretário de obras, né? Nossa secretaria aí que tem corrido bastante ultimamente. A gente quer pedir mais uma vez, a gente vem pedindo, né? O pessoal liga, manda mensagem para a gente, a estrada está ruim, a estrada está isso, aquilo. Bom, duas coisas a gente quer pedir. Primeiro, nós enfrentamos 1.000 milímetros praticamente de chuva em 90 dias, né? Em 60, nem 30 dias, um pouco mais, aí outubro e novembro, enfim. Todas as estradas do município foram atingidas. Nós nos reunimos com prefeitos da região, inclusive na quinta-feira em Erechim, e a gente vê que todos os municípios estão enfrentando as mesmas situações, as mesmas dificuldades, né? Com esses vertendo água no meio das estradas, e nós estamos fazendo o possível. Então, eu sei, as pessoas, muitos entendem, e outros se aproveitam do momento, né? Se aproveitam do momento de ver uma estrada que a água levou para dizer que a estrada está ruim, que a estrada não tem conservação. Eu acho que não é momento de nós se aproveitar dessas situações, né? Momento de nós se unir. Nós tivemos aí uma perda muito grande nas lavouras, nós tivemos perdas nas estradas, né? Felizmente, nós não tivemos danos materiais em residências, grandes danos, alguns danos tivemos, mas poucas coisas. Então acho que é o momento das pessoas se unirem, se ajudarem, entender, compreender, esperar um pouquinho, nós vamos chegar. Inclusive, o BAMP depois também vai ter outras situações das estradas, a gente quer comunicar que nós já encaminhamos licitação, né? Nós estamos licitando aí diversas horas máquinas e também estamos licitando pedra brita graduada. O que que acontece? O nosso hoje nós estamos mais ou menos, nosso orçamento dessas licitações gira em torno de R$600 mil. São R$600 mil que o município está disponibilizando única e exclusivamente para as estradas. Então o que que vai acontecer? A partir da abertura da licitação, aparecendo empresas com escavadeira, rolo compactador, caminhão, mais as máquinas que nós temos, nós vamos passar a fazer as estradas principais, aquelas principais que vão dar acesso também a esse asfalto que estamos construindo, São Roque até o Val Grande. Então, nós teremos as estradas principais, essa estrada principal asfaltadas, e outras estradas secundárias, que vão ter esse atendimento especial, vamos dizer assim, que nós vamos a partir do momento que a licitação ficar pronta. Então, acreditamos que o mês de dezembro em diante, o município já consiga, são R$600 mil, mais ou menos, né, depende da licitação, investimentos nas estradas. A única coisa que nós já vamos avisar a todos, nós vamos abrir as estradas. Nós vamos colocar as escavadeiras nos barrancos e nós vamos abrir e nós vamos cavocar e vamos fazer as sarjetas. Então, aqueles que hoje reclamam e pedem que nós faça isso, nós vamos fazer, tá? Então, claro, a gente pede a compreensão de todos, né? Nós vamos mapear as estradas que serão feitas por primeiro, né? Que serão abertura e pavimentação com brita graduada, que é a licitação que estamos fazendo, uma quantidade grande de brita graduada, mais o cascalho, mais as máquinas, mais um rolo compactador, estamos contratando, caminhões estamos contratando e nós vamos fazer essas estradas. Então, e não é só os asfaltos, né? Nós vamos fazer as estradas também, só que agora a gente pede a compreensão das pessoas, né? Nós dificilmente conseguiremos fazer trabalhos dentro das propriedades nesse momento, né? Por quê? Porque agora nós estamos apagando incêndio, como falam, né? Correndo para cá e para lá para resolver os problemas. As estradas serão atendidas com essas estações que estão abertas, né? Que deverão abrir ainda em novembro. Então, vamos dizer, de novo, escavadeira hidráulica, rolo compactador, caminhões, e nós temos as nossas motoniveladoras. Depois que a coisa vai começar a andar agora, nós vamos fazer e atender a todas as demandas. É, o secretário está aqui, o Volmir está aqui conosco também, para nós trazer algumas informações. É, bom dia, Volmir.
Bom dia, prefeito. Bom dia aos ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruzaltense. Realmente, prefeito, nós estamos aí, não só nosso município, mas em toda a região, né? Quase no estado de calamidade aí. Como o prefeito falou anteriormente, tivemos vários danos aí, mas não tão graves, né? Nós tivemos aí a situação do município vizinho nosso, praticamente, Barra do Rio Azul, né? Que foi fortemente atingido aí, houve grande destruição até na cidade. E nós, infelizmente, foram mais só nas estradas, e o problema. Em virtude, né, prefeito, aí de tanto volume, não tem mais onde infiltrar água. Então, agora está nascendo, vertendo água para tudo que é lado. Até a gente fala aí com o pessoal mais de idade ali, o que os moradores mais antigos, tem lugares aí que eles nunca viram que verteu água, principalmente nos lados mais altos, né? E nós temos situações aí também, até na estrada que vai a Santa Catarina, aí, vertente dos dois lados da estrada num lugar só, praticamente atravessou a estrada, e o pessoal disse que aí nunca tinha vertido tanta água. Tivemos outra situação aí que vai para a Crioula, também na linha Progresso, e a gente vai, mexe, e parece que quanto mais mexe, pior fica. Até colocamos aí, tem lugares aí que tinha umas nascentes, colocamos 3-4 cargas de pedra, de rachão, né, para poder fazer aquela drenagem. E em outros vários lugares, até o pessoal tá falando aí por que não estão botando pedra, né, não botam cascalho. Nós optamos aí, já falamos em outras oportunidades, que optamos por esse material mais duro justamente para fazer a drenagem dessa água. Se nós colocarmos um cascalho mais mole, quando vê, está ali o atolador novamente, e nós temos que ir lá refazer todo o serviço. Também não deu tempo ainda, né, prefeito, de nós passarmos aí para colocar esse material mais mole em cima. Para nós passar o rolo também, como deu vários dias aí de chuvas, a prancha fica molhada e é muito perigoso nós andarmos aí com máquina, com o rolo, que ele é praticamente ferro, em cima de ferro. Então, no momento aí que der, que o tempo der oportunidade para nós vamos retornar. O que a gente pede para o pessoal e a compreensão, né, até ter mais cuidado agora, não só onde é que a gente fez esses reparos, mas em todas as vias. Porque numa semana a gente passa patrola, na outra dá chuva e volta tudo de novo aí, a água não tem mais onde escoar, vai para o meio da estrada, acaba estragando, acaba abrindo valeta, buraco. Esta semana também tivemos aí o pessoal da secretaria praticamente embaixo de chuva aí, destrancando bueiros, puxando até caminhão, devido à chuva que não tem mais onde penetrar. Também nesses dias aí, essa semana deu 3 dias de sol aí, nós continuamos com esse apaga-fogo que o prefeito falou aí, e conseguimos aí fazer um pouquinho na estrada de São Roque. A traçada estava aí também trabalhando, e cabe a nós aí, como de conhecimento de todos, fazer a sarjeta e a limpeza ali das barrancas. Infelizmente, algumas coisas a gente faz, não consegue fazer para as lavouras. Tem muito pedido aí do pessoal querendo abrir valas, que trancou a valeta e nas lavouras, mas nós estamos mais hoje optando aí pela recuperação das estradas.
É, realmente, então, importante, né, mais uma vez dizer, então as pessoas têm que entender, né, não é, a gente sabe, a gente aceita que as pessoas nos indiquem, nos digam onde que as estradas ficaram piores, mas a gente sabe que são todas. Então não adianta dizer, a minha região, aqui na minha, onde eu moro, a estrada não está. E algumas estradas se conservaram. Nós temos aí é uma quilometragem grande, em torno de 300 quilômetros de estrada. Quer dizer, são estradas
principais, né?
Principais. Fora as estradas
secundárias.
E isso dá para ir daqui a Porto Alegre, né? Então, você veja bem que em poucos dias você tem que fazer todas as estradas. São diversas estradas que percorrem pelo município. Então, o que acontece? Nós precisamos de tempo e precisamos de sol. Uma semana a gente consegue um dia, dois de sol, aí uma noite leva tudo embora. Então, a gente pede a compreensão das pessoas e claro, não é o momento de nós ficar aqui também reclamando o tempo, né? Vamos ter que trabalhar e vamos fazer, tanto que já estamos licitando, a gente já se adiantou. São em torno de 600 mil que nós queremos investir nessas estradas, além dos asfaltos que estamos fazendo, né? São Roque, aqui o Volmir falou, São Roque nós temos que fazer as sarjetas e nós estamos indo um pouco além dos barrancos, né? Porque nós queremos deixar mais aberto. E a gente viu ali que essa estrada de São Roque, onde a gente abriu com 7, 8 metros de largura, mesmo com as chuvas fortes, não houve estrago quase. Então, o segredo da estrada realmente é isso. Agora, nós vamos precisar da compreensão do nosso agricultor. Nós vamos abrir aquelas que nós elegemos com prioridade. Nós vamos abrir, nós vamos fazer as aberturas de estradas. Nós vamos ter uma escavadeira licitada, ou duas, e nós temos mais duas do município, e os serviços vão andar. E os recursos também estão em caixa.
Até porque, né, prefeito, nós tínhamos esse planejamento, né, da recuperação dessas estradas, e agora, com certeza, mais fortemente aí, para atender outras que foram estragadas aí pelas chuvas. E certamente nós vamos saber, muitos não gostam que tenha a sarjeta muito funda, porque se der um encontro, alguma coisa é ruim. Mas por outro lado, se deixar muito plana, né, quando dessas chuvas aí, acaba estragando toda a estrada. Outra situação, prefeito, também que muitos vieram e dizem, porque a patroa está parada. Trabalhando sempre quebra, ou fura um pneu, quebra, e para quando tiver uma parte mecânica, não é o prefeito em 5 minutos vai lá e resolve. Nós temos que chamar um profissional. Às vezes a gente não encontra a peça, demora uns dias, né? Então, às vezes o pessoal passa, por que a patroa está parada? Se ela estiver parada, é porque tem algum problema, né, prefeito? Algum problema mecânico, alguma coisa nesse sentido aí. Até durante a semana nós conversamos aí com os funcionários e estamos trabalhando além do horário. Nós estamos trabalhando até ali às 18, 19 horas, para poder justamente atender todos esses pedidos aí.
Inclusive no dia de hoje, né, secretário, no sábado, hoje, nossas equipes estão trabalhando. Sim, as máquinas, nunca uma máquina foi encostada a pedido de ninguém. O prefeito nunca pediu para encostar, o prefeito nunca pediu para que uma máquina andasse ou não andasse, os secretários sabem disso, os servidores sabem. Agora, sim, aí uma patroa quebra, as pessoas vão lá na garagem e dizem que a patroa está parada. Sim, lógico que ela está parada, ela está quebrada, nós temos que ter pneus capazes para trocar, fura, quebra, não dá, não é igual quando você quebra um carro, você sai lá na oficina, chama o mecânico, você tem que orçar, você tem que ver o que realmente quebrou, abrir, tudo é burocrático, o município é um pouco diferente as coisas do que a gente gostaria que fosse. Então as pessoas têm que compreender que é assim que tem que ser, é assim que funciona e assim que será, né? Mas agora vamos ver aí, e também aquilo que o Vômio falava, nós já tínhamos uma programação, nós já estávamos organizados para fazer essas aberturas de estrada, mas nos últimos 60 dias nós fomos surpreendidos aí com essas chuvas e que isso prejudicou bastante. Eu tenho algumas coisas aqui e depois o Bump também tem. Eu quero aproveitar, nós estivemos quinta-feira reunindo todos os prefeitos da AMAL, da AMPLA e da AMUNOR. Então, isso são mais de 90 prefeitos, né, prefeituras, prefeitos, em Erechim, com a FAMURS, e vários assuntos foram levantados. Então, esse assunto foi um dos principais, e outro foi a situação da área de leite, né, área leiteira. O que acontece? O valor realmente do preço do leite baixou bastante. Os municípios vão fazer um movimento segunda-feira em Porto Alegre, junto ao governo federal, junto ao governo do estado, né? Os municípios já marcaram essa agenda. Vai ser em Porto Alegre, de segunda-feira, a 1 hora da tarde. Esse movimento forte é para nós fazer, para nós tentar fazer alguma coisa em torno disso. Para ter uma ideia, então, até para os agricultores saber, para a nossa população saber, né, para Nós temos em Cruz Altense 155 produtores de leite. Tá? Então, nós somos o terceiro município da AMAL. Né? Então, o terceiro município da AMAL. Tem um município com 190, um município com 160 e nós com 155 produtores. É o município que mais, um dos que mais tem produtores. Então, eu quero que as pessoas não comparem, né, o serviço que nós prestamos. Ah, mas o tal município, o tal município. Bom, tal município lá tem 60, 70, 80 produtores de leite. Nós temos 155 e nenhum tem menos que 1, 2 hectares. Então, aí são 400, 500 hectares de área que nós atendemos. Atendemos, não ficou um pé de milho, repetimos, um pé de milho numa lavoura, mas não corta direito, mas não pica direito. Bom, nós temos 400 hectares, se nós tivermos que cada hectare parar, afiar a máquina, ou a cada 4, 5 hectares parar, esperar o horário melhor, nós não conseguimos atender. Então, nós vamos agora, semana que vem, criar, vamos estudar uma possibilidade de alguma isenção, de alguma forma de ajudar mais ainda, por causa do momento. Né? Nós vamos ver o que é possível. Né? Por quê? Porque hoje a gente já dá a hora máquina, a gente já dá o auxílio, a gente dá o vale semi. Então, são valores que a gente está repassando quando a máquina vai fundir o motor da máquina. Né? De tanto a gente não para, essa máquina começa de madrugada e vai à noite adentro. E a gente nunca deixou um agricultor. E nós, então, repetindo, somos 150, são 155, é o terceiro município na região do Alto Uruguai, na AMAL, entre 30 e poucos municípios, que mais tem produtor de leite. Isso significa que a demanda nossa é maior. Então, não é alguns produtores, são 155. Tá? Então, para aqueles que talvez não tivessem essa informação, a gente está trazendo essa informação para todos os nossos munícipes, né? Que é a dificuldade que a gente tem para dar o giro, né? Para dar o giro para atender a todos. Mas estamos fazendo o possível. Isso do preço do leite compromete, inclusive, os municípios. Por quê? Porque automaticamente a gente tem que saber que quando o município recebe, quando o agricultor recebe 5, 4, 3 reais por um litro de leite, a tributação sobre isso é maior e o município recebe mais. Quando a tributação é menor, o município passa a receber menos, né? Então, até eu tenho a relação, agora estava aqui só para confirmar, ó, 192, que é o município de Arativa, né? Depois nós temos um município que tem 160, que é o município de Barão do Cotegipe, e depois vem Cruz Altense com 155. Aí vem demais municípios, né? Nós temos mais que Erechim, inclusive, né? Município grande aí. Aí depois, claro, município 60, 40, né? 40, 80, 90 produtores, bom, aí, claro, a situação já é bem diferente. Então, queremos dizer isso para o nosso agricultor, nós estamos trabalhando, criamos uma equipe que estará em Porto Alegre, nossos prefeitos aí, segunda-feira, brigando por essa situação e faremos o possível para ajudar a resolver. Outro assunto que a gente pede para as pessoas, por favor, né, quando não sabem, quando precisam uma informação, busquem a informação correta. O município, assim como todos os municípios que enfrentaram a estiagem em 2023, receberam agora, alguns dias atrás, 50, o município de Cruz Altense recebeu 50 cestas básicas. Vem com a listagem das pessoas cadastradas lá no Cadastro Único. São pessoas que em vulnerabilidade, que podem, que são escolhidas, não é pelo prefeito, não é pela secretaria, não é uma cesta básica que vai vir por tantos meses, uma vez por mês, cada tanto tempo. Não. Uma única vez o município de Cruz Altense foi beneficiado com 50 cestas básicas. Através da Secretaria da Agricultura, através do CRAS, da Secretaria de Assistência Social. Então, a gente entrega para aquelas pessoas que estão na relação do CAD único, aquelas pessoas que precisam mais. Que bom que a gente faz isso corretamente, que a gente faz isso e está lá na Secretaria da Agricultura. Então, se não sabe, se tem dúvida, vai na Secretaria da Agricultura, vai no CRAS, vem na Prefeitura e pergunta, né? Porque um disse, porque o outro disse, é mentira. Quando um disse e o outro disse, não é verdade. Todos os municípios têm essa dificuldade. Infelizmente, quando a gente recebe, há essa dificuldade porque as pessoas não entendem muitas vezes que nem todos estão no cadastro único, nem todos têm direito. E essa é uma coisa que nós precisamos fazer dentro da legalidade. Está lá tá organizado na transparência do município, nome por nome, pessoa por pessoa que recebeu, quanto recebeu, que é uma cesta básica com alguns itens de alimentação. Feijão, arroz, essas coisas assim. Então, pessoal que entenda que a distribuição foi feita de maneira correta, de acordo com a legislação. Né? Também, o Omir tem mais alguma informação?
Só, prefeito, comentar mais um pouco aí na questão aí do tempo que nós estávamos falando, né? A gente fica com um olho no trabalho e um olho ali nas previsões, falando aí com o pessoal aí. Infelizmente, o fenômeno El Niño vai se atingir mais forte aí para a parte de dezembro, né? Então, nós não chegamos ainda no pico. Então, provavelmente, nós teremos aí mais estragos, tanto em lavoura quanto estradas aí, nessa situação aí. Também aí na estrada de São Roque, a traçada andou mexendo bastante, né, prefeito, aí, e formou bastante lama. O pessoal que geralmente utiliza essa estrada, se for dias molhados aí, deverá pegar então aí um acesso diferente aí para não daqui a pouco ficar ali no meio do trajeto. Também falando um pouco aí de lixo, né, prefeito, nós temos a coleta do lixo aqui na cidade, é de segunda e sexta, são dois dias na semana e geralmente o horário começa, nós começamos às 7h30 e já vamos passando. E o que está acontecendo muito é que o pessoal põe o lixo depois que o caminhão passa. Aí o pessoal tem que passar novamente e aí se torna um retrabalho, né, vamos dizer assim, atrasando até a coleta do lixo, atrasando o caminhão que vai lá para o lixeiro, lá para o aterro sanitário. Né? Então nós pedimos aí para o pessoal que coloque o lixo antes, né? Levante um pouco mais cedo, coloque nas lixeiras. A prefeitura investiu em lixeiras na cidade, colocou em alguns lugares, tem uns containers também. Então nós pedimos aí para o pessoal que coloque o lixo antes do caminhão, senão você tem todo aquele retrabalho aí para fazer. Também muita pergunta do lixo no interior. Nós tínhamos uma programação, infelizmente nós vamos ter que reprogramar, né, prefeito, em virtude ali desses trabalhos agora que nós temos aí nas estradas, nós vamos perder aí o caminhão praticamente, nós perdemos na segunda e na sexta. Se nós fizermos novamente aí, nós vamos perder mais uns dias. Então nós vamos ver aí como vai a situação aí, se nós conseguimos atender tudo. Provavelmente em dezembro a gente retoma, né, essa coleta de lixo no interior.
É, muito bom, importante. A coleta de lixo no interior a gente tem feito normalmente, mas isso também nos atrapalha. Então, quando as pessoas tiverem qualquer dúvida, a gente está à disposição. Eu sempre atendo o meu telefone, o secretário, a gente responde as pessoas, né? Dá a resposta e a gente só espera que as pessoas entendam, compreendam. E eu acho que está todo mundo vendo o momento que a gente está vivendo, né? Não estamos criando nada, né? A gente se reuniu com prefeitos da região, de todos os municípios. Todos estamos passando pela mesma situação, então, e é só as pessoas que vê e olhar que a situação é essa. E, inclusive, essa situação do leite que a gente falou, nós estamos fazendo uma briga aí, né, a nível de governo. Até já teve um decreto do governo federal aí, mas que a gente achou que ainda é pouco, né, sobre a exportação, importação de leite. Infelizmente, vem muito leite de fora, isso prejudica, né, e nós estamos fazendo aí uma briga nesse sentido também. O município de Cruz Altense, nesses preços que o leite está hoje, na situação que está, perde mais de 200 mil reais por ano. Então, veja bem, nós também temos interesse. Além de nós perder os 200 mil, nós continuamos, mantemos todos as ajudas que a gente vinha dando aos agricultores, tanto nos vales semi como na silagem, né? E pretendemos ainda melhorar. Importante, terça-feira à noite, a partir das 18 horas, vamos inaugurar a nossa praça. Nossa praça que está sendo aí bastante comentada, né? O pessoal tem gostado muito, uma praça bonita, organizada, ficou pronta, né? Praticamente algumas coisinhas ainda para retoque, mas na terça-feira vai estar pronto. Traga a criançada, vem para cá, vamos ter o Coração Gaúcho aí tocando, né? Uma música ao vivo, vamos trazer as crianças para brincar, vamos conhecer a nossa praça nova. Nós colocamos aí uma caravela, né? Que é o barco do descobrimento, vamos dizer assim, porque tem tudo a ver com a nossa cidade. A nossa cidade que tem todos os nomes das ruas, com nomes, com personagens que estávamos no descobrimento. Era aqui a Vera Cruz, que foi a ilha de Vera Cruz, enfim, tem tudo isso. O seu Germano Oscher, que foi um dos pioneiros aí, sendo homenageado no nome da praça. E essa história toda a gente vai contando para vocês. Então, desejar aí a todos um bom final de semana e até o próximo programa.